aqui e agora. É muito difícil lutar contra a corrente quando não conhecemos o terreno que pisamos ou o mar em que navegamos. Por isso nos entusiasmam os saltos e vitórias de surfistas que tanto se prolongam na crista da onda como se deixam enrolar em tubos gigantes e supertubos de águas do mar para reaparecerem mais adiante como velhos habitantes naturais do oceano. Até os peixes ficam de boca aberta com tanta ousadia, mas foram aprendendo a conviver com o atrevimento dos humanos que, apesar de não respirarem por guelras, enfrentam sem medo a força do vento e do mar. Sem a vã cobiça de mandar das caravelas, censurada pelo velho do Restelo, no início da epopeia dos descobrimentos, eles aí andam a desafiar numa prancha a força oculta do mar. Nada que se pareça com o bojo compacto das naus que conseguiram impor respeito ao gigante Adamastor e dobrar o cabo da Boa Esperança. Acabou o Adamastor, o temor e respeito pelas coisas e acontecimentos importantes. O mundo e a vida reduziram-se à palma da mão e ao capricho de cada um, como se nesta torre de confusão todos fossem reis e senhores ou pudessem determinar a sorte dos outros. Neste engano de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, só quando a trovoada ou o azar nos batem à porta nos lembramos de Santa Bárbara. É então que percebemos que temos perna demasiado curta para dominar o mundo. Se insistirmos ao segundo trovão, fechamos a porta e janelas e acendemos velas a todos os santos ou tapamos os ouvidos à espera que a tempestade passe. No dia seguinte, saltamos para a praça de nariz empinado, com bandeiras e cartazes enxovalhando os trovões, quase reivindicando o direito de fazer parar a chuva e de espantar a festa que vai na rua por gente que ninguém conhece. Os santos populares, das massas e cascatas, dos martelinhos e sardinha assada, andam envergonhados com falta de cuidados e de respeito pelos seus dias, mas também pelo desprezo dos feriados e dias santos que a gente antiga dos campos e dos barcos e caravelas sabiam guardar. Ao mesmo tempo, riem-se de ver e ouvir pedidos e exigências de respeito por quem não ensina respeito nem sabe respeitar costumes e tradições. É a petulância mostrada na praça. Fala-se de reguadas, mas ninguém tirou proveito nem lições das mensagens do peso da régua ou dos puxões de orelhas necessários para evitar o progresso das gerações de alunos que deveriam ser considerados mestres, mas foram atirados para o panteão dos esquecidos e ignorados. Provavelmente estão a residir num lar sem condições mínimas. À falta de respeito, do tanto respeito que os cartazes exigem, começa por não saber distinguir o recreio e os dias feriados e de festa que envolvem o país e a nação. Veja-se como exemplo aquela discussão de taberna nas comemorações de 25 de Abril. Todos sentimos vergonha. Reflita-se sobre o dia e as comemorações de 10 de Junho. De certeza que o poeta e toda a raça portuguesa terão sentido arrepios e alguma vergonha de ser da nação que são. Não se admite que em dia festivo de uma nação se esqueça a essência e se montem oportunidades para envergonhar um povo inteiro. Há muitas outras formas, tempos e lugares para exigir respeito e dar lições. O Dia da Raça exige mesmo respeito e dignidade. porque a raça não é como nos animais normais, como nos outros animais. Raça é uma coisa e sentido de raça será outra. O Dia Nacional de Portugal não merecia que os santos populares e padroeiros ficassem de cara à banda a queimarem tanta asneira nas fogueiras de sardinhadas, manjericos e resmaninhos, ou nas marteladas na cabeça de quem tanto gosta de acreditar nesta terra do faz de conta. Seria preciso que as marteladas, ao menos, abraçassem e fizessem as pessoas lembrar-se da sua condição de gente séria. As crianças começam realmente a desacreditar que são o futuro de um país, tarda em se assegurar e afirmar como país. Mas assim, desta forma, com estes cartazes e esta falta de respeito, não vamos a lado nenhum. Haja realmente respeito aqui e agora, porque hoje provavelmente já é tarde para remediar.